O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Vai Buscar o Pau, Homem Dálmata. Traz o pau ao dono. Isto ainda dura. Bom, eu tinha de falar, sobre isto. Nós vivemos numa era em que basicamente todas as pessoas são críticos, não é? São críticos de qualquer coisa, basta navegar pelas redes sociais. Há críticos de cinema, há críticos de música, há críticos de restaurantes, há críticos de moda. Toda a gente tem um fórum onde pode dizer o que pensa sobre tudo.
Tu tens um fórum?
E eu tenho um fórum que é este.
Isto é um fórum.
Está sempre a dizer que isto é um fórum.
Mas pronto, a internet é um fórum onde toda a gente pode dizer o que pensa sobre tudo e onde pode avaliar tudo. E quando digo tudo, é mesmo tudo. E eu não sei se vocês já ouviram falar de uma página de Instagram chamada Official Stick Reviews. E o que ela diz ser é o que ela é. Existe uma página de crítica a paus. A paus.
Paus que se encontram na rua?
Paus que se encontram na rua, galhos. Paus que se encontram na floresta, galhos.
Galhos.
E tem perto de 3 milhões de seguidores.
Oi?
3 milhões de seguidores. No perfil da página pode ler-se o lugar onde toda a internet vai para boas críticas a paus.
Mas há assim tanto aficionado do pau?
Há muito aficionado do pau. Hashtag Stick Nation, ou seja, Nação Pau.
E a partir de agora então?
Eu comecei a seguir hoje. Estou fascinado. Nós estamos perante uma comunidade que, quando os seus membros estão a passear pela natureza e encontram no chão um pau digno de nota, prontamente o partilham com a sua apreciação crítica com o resto da comunidade de fãs de paus.
O que é valorizado então nesse pau? É
a rigidez,
a
resistência, a originalidade da forma.
O que é que se pode fazer com ele, se calhar?
Sim.
Distância que poderá alcançar.
Vasco, Vera, vão ao Official Stick Reviews. Vejam com os vossos próprios olhos.
Não sei se estou preparado para isto, Marco.
A variedade de paus.
A emoção está a matar-me.
Olhem, eu tenho de vos dizer uma coisa, meus amigos. Eu entrei nisto à espera de fazer pouco e engoli as minhas palavras. Efetivamente, eu ganhei o gosto pela criteriosa apreciação de galhos.
Official Stick Reviews.
Já curtes?
Já, até cá, no Marco segue.
Sigo, sim, senhor.
Eu já lá vou que eu não posso fazer as neiras aqui.
Porque há paus em formatos extraordinários e eles são cuidadosamente catalogados.
Epá, repara-me bem.
Por estas pessoas.
Eu tenho mais amigos em comum a seguir esta página.
Sim.
Além
de ti,
o Pedro Tochas, que esquisito, a seguir esta página. O João Manzarra, que esquisito, não é? O Francisco Beatriz, ator.
Sim.
E também o Ed Rocha Gonçalves dos Best Youth.
Pá, o Ed está sempre.
Obviamente onde que já tem conversa para o próximo jantar com o Ed.
Claro, é pá, o Ed está atento.
Então, Ed,
o
que é que achaste deste pau?
Este último pau.
É pá, aquilo é que é.
Portanto, 3 milhões no Instagram, 782.300 pessoas no TikTok, ou como a comunidade de fãs de paus carinhosamente chama, os TikTok.
Bravo.
Pá, é engenhoso isto. É muita gente. Manel, eu não sei se estás a par da.
Manel, conhecias esta página?
Não conhecia.
O senhor faz críticas de paus?
Epá, parece-me.
Mas acho que vais passar a apreciar galhos também. O que é certo é que os fundadores. Os fundadores deste movimento, Boone Hogg e Logan Juggler, já foram entrevistados para o New York Times num artigo que lhes conquistou ainda mais fãs, e algumas celebridades já se juntaram a isto, ostentando os seus próprios paus com orgulho. Estranho dizer isto. Entre eles, o ator Dermot Mulroney, do filme O Casamento do Meu Melhor Amigo.
É pá, sim.
E também Lin-Manuel Miranda, o ator e autor do musical Hamilton, entre outras coisas que ele fez. Eles encontraram paus e partilharam paus. E eu estava a pensar que eu...
Atenção, que há paus que são cajados, hein?
Há paus que são cajados, mas são paus.
São paus, não deixam de ser paus.
Não deixam de ser paus.
Mas para mim isto já é demasiado grande.
Eu vou fotografar um pau que eu tenho em casa e vou submetê-lo, antes de submeter a este Instagram, vou submetê-lo a vocês.
Vamos agarrar nesta conversa e separar tudo.
O quê?
Tudo, do início ao fim.
Eu quero que vocês vejam o meu pau.
Pronto.
Tenho um em casa... Me deram, já não sei onde.
Não trouxeste?
Não trouxe, é todo cheio de curvas e contracurvas.
André, 8h53, é só tirar.
E talvez eu consiga atingir um nível de celebridade internacional à conta desse pau.
Mas o que é que tem de especial?
É uma amálgama, não deixa de ser um pau.
Sim, mas é como se fossem vários pequenos.
É uma amálgama.
Um entrelaçado?
Foi num restaurante qualquer que me deram isso. O senhor
deram-te
do restaurante.
Um pau no restaurante?
Deram-me.
O senhor é que o restaurante deu um pau?
O senhor do restaurante, aquilo tem um nome específico, aquele tipo de pau, aquele tipo de tronco, aquele.
Está bem?
Vasco, bom, sinto que estás a aproveitar um momento.
Eu assim que chegar a casa vou fotografar e vou mandar. Vou mandar.
Estou apenas interessado nesta história.
Uh-huh. Vou mandar.
Olha,
para
acabou.
Bom, é sabido que no que toca.
Olha, pau, já está de 4 vezes. Pau!
No que toca aos Estados Unidos, é da Flórida que vêm as notícias mais bizarras. Ou pelo menos era. Hoje em dia, eu diria que a totalidade dos Estados Unidos é um enorme planeta de bizarria e a coisa não parece que tenda a melhorar. Mas pronto, concentremos-nos na Flórida. Há que dizer que, antes de mais, não sei se vocês conhecem isto, mas no Max, no serviço de streaming da HBO, o Max, existe uma série incrível que adapta alguns casos famosos reais da Flórida a pequenos episódios hilariantes com ótimos atores. E eu aconselho vivamente, chama-se It's Florida Man. Aconselho vivamente a que descubram essa série. E esta história que tenho aqui não está na série porque aconteceu agora, aconteceu há dias. Mas se a série tiver mais episódios, eu não tenho dúvida que este caso tem ótimas possibilidades de ir lá parar. E há aquelas histórias em que o título com que ela me apareceu na internet já é todo um espetáculo. Não vale a pena servir isto aos poucos, com suspense, porque a magia está em disparar isto de rajada, de uma vez só. Reparem, o título diz o seguinte: homem da Flórida vestido com onesie de dálmata consegue escapar a polícias, tasers e cães-polícia.
Olé!
Oi?
Obviamente o onesie de dálmata faz a diferença, não é? Para quem não está a ver o que é um onesie, é algo bastante quentinho e confortável para esta temporada invernosa.
E já entrou no Taskmaster, o onesie.
Já. Sim, ou onesie?
O onesie. Epá, é muito simpático, muito talento.
Olha, está aqui o ouvinte.
Foi do Maranhão, não é?
Malta, estou a chorar a rir. Aliás, algumas mensagens dizem o mesmo.
Ai. Mas voltando ao onesie, basicamente é
agora só consegui imaginar o onesie.
É aquele tipo de pijama de uma peça só, não é? A pessoa enfia-se.
Sim, os
lá
miúdos
dentro,
adoram.
Enfia-se lá por inteiro, aquilo tem braços e pernas e um capuz e uma pessoa fica ali quentinha, quentinha. Ricardo Araújo Pereira não só é grande fã disto, como se bem se lembram, houve um Natal em que nos ofereceu o onesie. A todos. Não sei se alguma vez te ofereceu, Manel.
Epá, não, não.
Tristeza, tens que ver isso.
Tudo para mim.
Não. Para os outros amigos é coisas como garrafas de vinho e
faqueiros.
Presuntos.
Um jogo de panelas, não
salpicão de lamento.
Foi isso, foi isso.
Pois foi o Ricardo de panelas.
Eu disse faqueiro, mas sim.
Ricardo
sim.
E equipa.
Mas é das melhores prendas que me deram. Epá, o Ricardo deu-me um onesie dos Minions. E eu fico um Minion de tamanho humano com aquele vestido. E é muito quentinho, é muito quentinho. Consegue ser grotesco.
Claro.
Mas tão fofinho. Bom, ora o que é que se passou na Flórida? Vejamos então o que diz a notícia. Um homem da Flórida vestido com um onesie de dálmata. Portanto, ele era uma espécie de dálmata antropomórfico gigante. Um homem da Flórida vestido com onesie de dálmata fugiu da polícia de trânsito em Pasco County depois de uma operação stop com uma mão algemada até ser encontrado no dia seguinte. Eu acho que se ele não tirou nem a algema nem o onesie de dálmata, talvez fosse relativamente fácil encontrá-lo no meio de uma multidão. O que se passou foi que na madrugada do passado dia 27 de janeiro, este dálmata humano chamado Dylan Keith Devereaux estava a conduzir a sua viatura completamente em excesso de velocidade, de forma louca. A polícia foi atrás dele. Na loucura da condução, Dylan, a dada altura, vai contra uma árvore de frente. A polícia vai ter com ele. Ele oferece resistência, eles usam um taser nele, dão-lhe um choque, ele vai-se abaixo uns segundos, eles começam a algemá-lo. O taser, por alguma razão, não fez grande efeito nele, porque neste ponto ele levanta-se e sai disparado a correr a pé, vestido com o seu onesie de dálmata e com uma algema, naquilo que deve ter sido um espetáculo incrível. O Dylan correu a pé, aparentemente tão depressa que conseguiu despistar os polícias. Isto, recordo, após ter chocado de frente com uma árvore e depois de ter sido atordoado com um taser. Mas aparentemente o taser, pá, quase serviu de desfibrilhador, não é? Ele levou com o taser, em vez de parar, começou a correr. Digo, são chamados reforços, nomeadamente um K-9, não é? Um cão-polícia. O cão-polícia vai a farejar o rasto do dálmata humano e conduz os polícias até à casa do tipo. Eu fico fascinado com a tremenda eficácia dos cães-polícia, destes K-9s. Foi direitinho à casa do tipo. Eles batem à porta e aqui a história tem outro glorioso momento de chalupice. Quem lhes abre a porta é a namorada do Dylan, a namorada do dálmata humano. E o que ela diz, ninguém se lembraria de escrever na comédia mais maluca de sempre, mas é a mais pura verdade. O que ela lhes diz aos polícias, com ar agastado, é: ó filhos, não me venham aqui a casa, que eu não quero cá ninguém. Eu nem sequer quero cá o meu namorado, porque, muito sinceramente, tenho a casa cheia de drogas e não quero ir para a cadeia. Por isso, passar bem e fechar a porta na cara dos polícias. É extraordinário. Isto lembra-me o dia da minha adolescência em que um tipo tentou assaltar-me no parque de estacionamento do Fonte Nova e eu respondi-lhe: agora não, tem paciência que não tenho tempo. Eu disse isto.
Exarmaste-o.
E não sei o que é que me deu. Disse isto a um assaltante que não tinha, disse que não tinha tempo. E o mais incrível foi que ele acatou. Ele comportou-se como qualquer outra pessoa que aborda alguém com um assunto, mas a outra pessoa não tem tempo. Foi o que ele fez.
Acho bem.
Ele mas ficou repara, tipo: pronto, ok.
Ninguém tem tempo para ser assaltado.
Nem sequer veio correr atrás de mim. Se bem me lembro, eu dei-lhe a entender que ficava para o outro dia. Eu acho que lhe disse.
Sim, sim.
Depois combinamos.
Deste-lhe o número.
Eu gosto de pensar que um dia encontrava o bandido e ia ter com ele. É pá, hoje estou mais folgado. Diz lá então o que era. É o meu dinheiro ou o relógio?
Ou então, eu lembrar-te, já tem tempo agora.
Agora pode ser, por acaso.
Pode ser agora. Se lhe der jeito,
tenho aqui um furo. Bom, ela fez isto, mas sendo ela a criminosa. Ela assumiu que tinha a casa cheia de drogas, que não estava agora para receber a polícia e ir presa. E o mais incrível é que os polícias pensaram: ok, então voltamos amanhã com um mandado de captura. E foi exatamente o que eles fizeram. Sendo que, na manhã do dia seguinte, o fugitivo Dylan estava lá em casa. Incrivelmente, ainda com o anos e dálmata vestido. Há belas imagens da captura dele. E confirmou-se que, de facto, a casa estava cheia de drogas que a polícia apreendeu. Eu acho que isto parece uma história de crime, só que escrita, de facto, por um drogado. Porque tudo isto é caótico. E tudo isto consegue ser, ao mesmo tempo, espetacular e anticlimático. Não sei. Seria de pensar que, sabendo que os polícias voltavam no dia seguinte, este casal juntasse a droga toda e fugisse dali, mas não. Ele nem sequer tirou o anos e de dálmata.
Não teve tempo. Não teve tempo.
Estava o anos e estava a droga.
Está tudo.
Depois daquela correria toda na manhã seguinte, foi só: bom dia, bom dia. Vinhas então buscar o senhor e as drogas.
Bora. Está bem.
É, pá, é, tudo, é adorável. De certa maneira, é adorável.
Tão fácil, corre. Não é?
Sim, sim, sim.